E antes de passar para o conteúdo informativo da sessão, avisemos que estaremos escutando hoje música de Manu Chao, José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Esse é o longo nome do popularmente conhecido como Manu Chao, que nasceu em Paris, filho de uma família de imigrantes espanhóis que fugiram da Guerra Civil Espanhola, depois que o avô, Chao, fosse fuzilado pelas tropas do ditador Francisco Franco. Ex-líder da banda Mano Negra, Manu Chao começou a sua carreira como músico de rua. Ele é conhecido pelo seu posicionamento político em defesa dos direitos humanos. Nas suas canções, ele também fala sobre o amor, a vida nos guetos e a imigração.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida.
Manu Chao canta en español, francés, en italiano y también en portugués.
No será difícil dar con su domicilio, dime los basureros.
Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana.
Legais, mas escravizadas, a vida das migrantes africanas nos países árabes do Golfo. Dezenas de voos partem diariamente dos aeroportos de Kampala, Nairobi ou mesmo Accra para a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos, onde centenas de mulheres embarcam todos os anos legalmente para um futuro de exploração e abuso que, para algumas, também termina em morte. Não há números, não há informações, mas se estima que a força de trabalho em muitos dos países da Península Arábiga sejam mais estrangeiras, principalmente da África Oriental e do Sudeste Asiático, do que nativa. Estima-se que 7,8 milhões dos 9,2 milhões de habitantes dos Emirados são estrangeiros, enquanto 70% da população do Kuwait e 85% do Catar são estrangeiros, disse o jornalista ugandês Yassin Kakande no seu livro Slave States, The Practice of Kafala in the Persian Gulf Region, um livro editado em 2015. O tratamento dos trabalhadores estrangeiros é contra todos os padrões morais. É completamente injusto, explicou Kakande. O processo para muitas mulheres que trabalham como empregadas domésticas com famílias árabes é feito através de empresas de recrutamento, onde a família e a mulher pagam o dobro. E o processo de imigração é legal. Elas chegam com seu visto e a sua autorização para trabalhar. O problema é que quando desembarcam em Riad, Dubai ou Abu Dhabi, seus passaportes são requisitados e se tornam totalmente dependentes de seus empregadores. Se elas quiserem deixarem esses empregos ou retornarem aos seus países, terão que pagar um preço aos seus patrões, que não só se tornam os seus proprietários, como são considerados como parte do bem da família.
Tequila, sexo, marihuana.
Nos países do Golfo Pérsico e em outros como a Jordânia ou mesmo o Líbano, o sistema de imigração é chamado de kafala, que na cultura árabe é uma forma de cuidado com o visitante, mas que com o trabalho dos países mais pobres se tornou um sistema de escravidão. O sistema kafala faz o seu empregador saudita um pequeno deus que toma todas as decisões por você. É um sistema explorador que tem sido explorado pelos pobres que vêm para trabalhar lá, explicou o jornalista. Nesta situação, silenciada pela imprensa internacional, se torna ainda mais escandaloso quando há relatos de organizações sociais denunciando que nesses países também há centenas de trabalhadores que passam horas sem fim trabalhando ao sol, por exemplo, nos canteiros de obras em preparação para a Copa do Mundo de Catar em 2022. Andar em sapatos sem cadarços é um símbolo do sofrimento dos migrantes centro-americanos. Além do sonho americano, quando são detidos na fronteira, os imigrantes indocumentados perdem os cadarços porque os agentes de imigração dos Estados Unidos os removem para evitar que se autolesionem. Depois, quando regressam ao México, usam os sapatos desamarrados, o que os torna facilmente reconhecíveis como migrantes que foram expulsos antes de chegarem ao paraíso. E para pior, aqueles que andam com sapatos sem cadarços são um alvo fácil para os traficantes de pessoas e cartéis de drogas no seu regresso, porque esses sapatos ou tênis abertos significam que quem os usa não tem contato ou apoio nas muitas vezes perigosas cidades fronteiriças do México e dos Estados Unidos.
A lei de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas.
Os cadarços e tênis já se tornaram o símbolo da campanha Laços Involuntários, lançada por cerca de 30 abrigos que juntos prestaram assistência a mais de 320 mil migrantes em 2019, em ambos os lados da fronteira entre os Estados Unidos e o México. O objetivo desta campanha é denunciar o perigo diário que correm os imigrantes que estão sujeitos ao Protocolo de Proteção ao Migrante, mais conhecido como Permanecer no México. Sob esse programa, que começou no início de 2019, imigrantes indocumentados são enviados para o México para esperar lá enquanto o seu caso de asilo continua. Já existem cerca de 50 mil à espera no país vizinho, cada um com uma história diferente. Segundo os responsáveis por estes abrigos, aqueles que regressam são presas fáceis ao tráfico de pessoas, especialmente as mulheres e as crianças. Por esta razão, durante estes feriados e até ao último dia, 6 de janeiro, Dia dos Reis Magos, todos aqueles que colaboram com presentes e comida são convidados a incorporar cadastros nos seus pacotes para que todos aqueles que foram deportados possam amarrar os cadastros e não sejam vítimas mais fáceis de tráfico e abuso.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca...
Éxodos de imigrantes centro-americanos crescem em 2019 apesar do muro mexicano. As caravanas de imigrantes centro-americanos fugindo da violência e da pobreza em seus países pararam desde junho deste ano, quando o México concordou com os Estados Unidos em erguer uma espécie de muro de contenção em sua fronteira sul, mas à custa do aumento da detenção e da deportação. Nos estados do sudeste do México, a situação é de marginalização, pobreza, falta de acesso a direitos e serviços, que foi exacerbada entre a população migrante contida pelo Muro da Guarda Nacional, acordado com o governo de Donald Trump, disse a secretária técnica do Grupo de Trabalho sobre Política Migratória, Melissa Vertes. Esta rede de cerca de 20 organizações especialistas em direitos dos migrantes e asilo, fundada há uma década, lançou uma missão de observação de mais de 50 ativistas que recolheram informações de abrigos de organizações civis, abrigos das igrejas e postos de imigrantes do Instituto Nacional das Migrações.
encuentran, yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo.
Depois mesmo de viajar por rotas clandestinas de imigrantes durante o segundo semestre deste ano, o relatório de descobertas na fronteira sul foi apresentado em 23 de novembro. A missão constatou que as rotas migratórias são cada vez mais perigosas. Os crimes de sequestro e extorsão contra migrantes aumentaram e os custos a serem pagos pelos traficantes de pessoas aumentaram. Também destacou e que detectaram o aumento das condições de insegurança para os defensores dos direitos humanos e os abrigos. Para o ativista, o governo mexicano aceita que Trump está, de fato, estendendo as fronteiras dos Estados Unidos para o território mexicano e se congratula com o fato de que até 70% menos imigrantes indocumentados estão sendo detidos pelo Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados Unidos. Porém, a situação neste país piorou para estas populações vulneráveis, que estão sendo detidas e deportadas. A explicação é que as causas estruturais pelas quais migrantes e requerentes de proteção internacional decidem deixar seus países de origem para arriscar as suas vidas não mudaram, apontou o funcionário.
Volando, vengo, volando, deprisa, rumbo perdido.
E já no final deste novo capítulo do ciclo Migrantes e Refugiados, lembremos que estivemos escutando música de Manu Chao, músico nascido em Paris, filho de uma família de imigrantes espanhóis que fugiram da Guerra Civil Espanhola depois que o avô fosse fuzilado pelas tropas do ditador Francisco Franco. É líder da banda Mano Negra, Manu Chao é conhecido pelo seu posicionamento político em defesa dos direitos humanos e por uma conceição libertária da arte. De raízes anarquistas, Manu Chao conseguiu consolidar um estilo que mistura formas musicais de todas as partes do mundo, com modos de produção paralelos aos dos grandes estúdios. A sua música solista emblemática foi Clandestino, até hoje considerada um hino na Europa e nos Estados Unidos contra as leis restritivas dos migrantes e estrangeiros. É então com essa música, Clandestino, que encerramos hoje esta sessão.